Oi, 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 eu sou o Thiago França e esse é o Sabe-Som. Sabe-Som é um programa de rádio e podcast sempre às 3 da tarde de sexta-feira na Rádio Brasil de Fato, no seu aplicativo de streaming preferido e também no canal de YouTube no site do brasildefato.com.br. Sempre falando de música e outros assuntos que orbitam o tema e sempre com convidados muito especiais. Episódio número 118, hoje com a participação especialíssima do guitarrista Fernando Catatal. Ele que é um grande compositor, cantor, produtor. E olha, se ele não é o seu guitarrista preferido, ele com certeza é o preferido do seu preferido. E você já deve ter ouvido essa frase antes, acontece muito com o pessoal lá do Ceará, viu? Da guitarra ao bodyboard, a gente cobriu quase tudo. Falamos de guitarra, falamos dos experimentos todos do Catatal, falamos sobre vida de banda, carreira solo. Confere aí e confere também a playlist desse episódio com as músicas, com os artistas que foram citados aqui durante o papo. O link da playlist você encontra na descrição desse episódio, no seu player de streaming preferido. É isso aí, episódio número 118, Sabe Som, com Fernando Catatal, do Cidadão Estigado. Catatal, bem-vindo aqui ao Sabe Som e vamos voltar no papo, vamos começar em 1994! São Paulo, Bexiga, 1994, conta aí.
E aí, pô, muito prazer estar aqui, cara, muito mesmo, muito
demais,
legal.
Demais, mano.
Bora lá, Bexiga 94, foi quando eu iniciei, né, meu rolê Cidadão Estigado, comecei nessa época aí, nessa época eu morava, 93 eu morava em Fortaleza, mas sempre fui obcecado por São Paulo, né? Sempre quis estar em São Paulo, né? As oportunidades e fazendo música. Eu tinha uma banda em Fortal, que era eu, o Júnior Boca, o Regis Damasceno e o Hamilton. Então era uma banda que era de composições do Boca e tal. E a gente veio em 94 para São Paulo, né? A gente veio de ônibus, eu lembro, né?
Foi um chão, hein?
Foi um chão, é. Mas naquela época, eu já tinha vindo várias vezes de ônibus pra São Paulo, porque eu gostava muito e queria sempre, né, tá vindo, e passar de avião não era uma coisa... não era uma coisa real pra, né? Então eu era muito sangue nos olhos, né? E eu vinha. Eu fui pro Rock in Rio 2 de busão também, pra ver o Santana. Mas aí cheguei em 94, São Paulo, o Boca teve que voltar, né, pra Fortaleza, aí fiquei um ano e 2 meses morando em São Paulo. Eu, assim, não tinha muitas coisas pra fazer, mas aí foi o momento que eu disse, cara, eu vou tentar compor coisas minhas, né? E foi através até de uma música específica, que eu achei um caminho de compor e conseguir me expressar com a voz, né? Porque antes eu só pensava, era mais como guitarrista. Fazia composições, mas era mais guitarrista. E aí eu ouvi uma música que é do disco Severino, do Paralama do Sucesso, que é uma música que tem o Tom Zé e o Linton Quest Johnson, né? Eles recitando duas poesias, né? Cada um na sua parte. E quando eu ouvi o Tom Zé só falando e recitando, eu disse... Cara, eu posso fazer também, né? Porque eu tinha aquele lance de medo de cantar, né? Muita, né? Pavor, na realidade. E aí, quando eu ouvi essa música, eu disse assim, cara, eu posso fazer. Então, aí eu comecei a pensar na música de uma forma diferente, né? Que era criar uma trilha sonora e contar minhas histórias por cima, né? E foi legal que o Cidadão surgiu a partir disso, né? E foi quando eu já estava em São Paulo. Então, o Cidadão foi... criado em São Paulo, né? A partir da minha saída de Fortaleza pra cá, a primeira vez, né? Tinha um grande amigo, tenho um grande amigo, que ainda nós somos amigos até hoje, Isabê, que ele era músico da noite do Bexiga, e eu acompanhava ele toda noite lá, acompanhava assim, né? Ia ver ele cantar, e foi uma pessoa muito importante, assim, na minha primeira chegada em São Paulo, né? Que eu vim morar e tudo. Tanto de amizade quanto de inspiração, porque ele é um cara, assim, que canta com a alma mesmo, assim, né? E é interessante que hoje ele é meu professor de canto, assim, né? Depois desse tempo todo, e é um cara, assim, que eu tenho muito agradecimento a ele, né? Nesse, tanto ele como outra figura também que eu conheci, que era amigo dele, o Hamilton Moreno, que foi do Sossega Leão, do Heartbreakers.
Ah, pode crer!
O Hamilton foi um cara também muito importante, assim.
Pode crer.
né, na minha história, a gente se conheceu, ficamos amigos, e também outro cara que também canta com a alma e assim, muito foda. E ele chegou: Fernandinho, você é foda tocando guitarra, venha dar canja com a gente lá no Heartbreakers. Aí eu fui, ia lá, tocava uns Santanas com eles.
Caramba, olha
Isso em
só.
94, 94. Foram três pessoas assim muito importantes, eu vou falar, eles dois e outro que era o Danny Vincent, um guitarrista de blues também, que foi meu professor. Aí eu tive umas aulas com ele, depois ele: eu não tenho mais nada para lhe ensinar, não. Venha tocar na minha banda. Essas figuras assim de 94 que foram realmente muito importantes para mim, foi bem a época que eu estava criando o Cidadão. Então, né, as inspirações vinham do mundo e também dessa galera que eu tava perto, né?
Cara, nossa, você falou uma parada agora, abriu um portal aqui na minha cabeça, bicho, que eu conheci esses sons aí, o Sossego Leão, o Heartbreakers, eu conheci em 99, quando eu fui fazer faculdade em Campinas e tal, na casa que eu morava. Tinha um maluco lá, Alberto Lucas, baixista e tal, que ele tinha esses discos e ele me apresentou isso daí, e eu fiquei muito em choque, assim, né? Achei um negócio muito diferente, assim, muito inusitado, e eu fiquei pensando, agora que você falou assim, me bateu um negócio assim, falou assim, cara, engraçado como a música paulistana dessa época tinha um humor, tinha uma irreverência que, pô, perdeu total, né? São Paulo virou uma cidade muito cruel, né? Nessa época aí, em 94, eu tinha 14 anos, eu tava dentro de casa, assim, não ia pra rua, não conhecia direito a cidade, assim, né? Não tinha tanta noção, mas pensando isso, né? O tanto que a cidade endureceu, né, cara?
Eu acho que todas as cidades vão se transformando, né? São Paulo de há muitos há alguns anos atrás, não sei se pode dizer muitos assim, mas começou a ter uma mudança. Quando eu cheguei para morar aqui, em 94 já era bem diferente assim, né? Aí depois eu voltei em 2001, eu voltei para Fortaleza, né? Morei ainda um ano no Rio, 95, 96 voltei para Fortaleza, montei o Cidadão e fiquei lá de 96 até 2001. Foi quando eu voltei, que aí eu comecei a tocar com Otto, comecei a voltei mesmo para São Paulo, aí vim tentar a minha vida aqui novamente, né? Mas agora já com Cidadãos Chegados existindo, né? E fiquei morando 15 anos, até 2016, né? E foi um momento, assim, parecia que a cidade tinha um parada ali, ficava parada. Por mais, né, assim, tipo, concretão, toda a história São Paulo, né? Para mim, principalmente, que vinha, né, de Fortaleza e tal, assim, aquele grande cidade e tal. Mas eu acho que depois teve algum momento que começou a subir mais e mais e mais prédio e não parou nunca mais, né? Que é o que acontece agora, assim, a cidade tá, eu sinto hoje um pouco mais endurecida, assim, mesmo, um pouco mais complexa de você, até de cruzar a cidade, de...
Um pouco depois disso, que quando eu comecei de fato assim a tocar mesmo assim, né? Tipo, não aquela coisa assim de tipo de ter bandinha, né? Quando eu comecei tipo músico profissional assim, ali por volta de 97, 98, ali perto dos 18 anos, tinha um lugar que eu ia tocar na Vila Madalena, que nossa, já foi tantas coisas e hoje eu já nem sei mais o que é ali naquela parte de baixo ali da Vila Madalena onde era a FENAC, que virou uma Prevent Senior, né? Ali, não é meme não, mas era tudo mato mesmo.
Sim, eu
De
lembro.
um lado tinha uns barzinhos ali, um lugar que eu tocava. Do outro lado da rua era terreno baldio, assim, com aqueles matão alto, assim,
Tinha.
né?
Era bem diferente mesmo, eu
Era
lembro.
muito diferente. Mas é porque você falou, cara, engraçado, você falou do Hamilton e aí abriu esse portal, assim, pensar que São Paulo, né? Mulheres negras, premier.
Premeditando o break, né?
Mesmo o Itamar, assim, que já é mais sangue nos olhos, assim, o Itamar tem uma irreverência grande nas letras, na estética, na poética e tal, e que, cara, endureceu demais, né, bicho?
Mas eu acho que tem uma nova geração muito muito massa, assim. Eu acompanho, né? Assim, tem muita gente trazendo muitas coisas interessantes agora, assim.
Parece que de uns 2, 3 anos pra cá, assim, não que essa galera começou
Sim,
agora, né?
lógico.
Que é sempre aquela coisa, né? Sempre fala esse negócio aqui, que pra gente aparecer da noite pro dia demora uns 10 anos, né?
Tipo isso, é.
Mas tem uma galera nova, assim, na casa dos 20 e poucos, assim, fazendo som agora, que tem um frescor, assim, né?
Muito legal, cara. Muita gente massa.
Sofia Chablau, Pelados, os meninos lá do Maria Esmeralda e tal. Tá dando uma renovada no astral, assim,
com
né?
Com certeza. Tem muita gente mesmo, assim. Não só daqui, né, de São Paulo, mas a gente vê no Brasil todo, assim, muita gente interessante, em Fortaleza também, né?
Pô, trombei o Matheus fazendo rock ontem.
Ah, que massa, Matheus, incrível, incrível.
Muito massa, né?
É.
Tá na nossa listinha aqui pra comparecer no podcast.
Pois que ele compareça, que ele é uma das figuras, né, mais importantes hoje da cena lá de Fortaleza, do Ceará, né?
Pô, demais. Bicho, e assim, esse disco do Cidadão Instigado, que chama Cidadão Instigado...
Isso.
Como que é essa coisa de... O que que é a sua carreira solo? O que que é o Cidadão Instigado? É meio tudo junto, misturado? Você consegue separar legal ou você nem preocupa com isso também?
Preocupar a gente preocupa, né? Eu, na realidade, me preocupei por muito tempo. Tive uma... Na realidade, eu acho que eu tive uma crise existencial. Inclusive... 2015, né, quando eu decidi voltar para Fortaleza, voltei em 2016, morei 4 anos lá e voltei para cá, para São Paulo, antes da pandemia, e tô até agora, né, e tive essa, quando eu fiz o Fortaleza, eu voltei para Fortaleza, né, eu encerrei, era como se eu tivesse encerrado, né, eu começo com o ciclo da decadência, falando em álbuns, né, e termino no Fortaleza, e é interessante, assim, eu consegui visualizar depois... De tudo feito, né? Depois de mais de 20 anos de banda e tal. Eu saio de Fortaleza, começo o Cidadão. Eu faço o álbum Fortaleza e volto pra Fortaleza. Aí é como se eu tivesse fechado esse, né? Esse ciclo mesmo, né? Começa no ciclo da decadência e termina em Fortaleza. Então, assim, aí quando eu vi tudo depois, eu disse assim... Cara, eu não tenho mais nada pra falar sobre isso. Entende? Assim, pra mim tá tudo falado. Então... Uhum. Eu não tenho mais muito o que contar. E voltei pra Fortaleza porque, assim, até se me perguntassem alguns anos antes, assim, ah, tu tem vontade de voltar pra Fortaleza, morar lá? E eu sempre falava assim, Deus me livre, não quero voltar de jeito nenhum, não sei o quê. Com o tempo, as coisas foram mudando, né? Porque na época que eu morava lá, antes de querer ir pra São Paulo, antes de vir pra tentar meus rolês, né, meus trabalhos, era muito difícil, assim, ainda é, mas... Eu tinha um pouco de desconexão com como as coisas eram feitas lá, entende? Assim, até eu tentava fazer alguma coisa um pouco diferente do convencional. A galera, esse bicho é doido. Aí eu entrava no estúdio pra gravar, a galera, muito doido, sei o que, fazendo as coisas, sabe? Aí eu, tipo, era sempre assim. A galera até me chamava de Fernando Caos Total. E eu, não, vamos, é assim, pois pronto, pois é assim, pois agora eu vou fazer meu rolê. Aí saí e fui correr atrás, né, pra poder fazer o que eu acreditava, né. E eu sei que o Cidadão Instigado, principalmente no começo, todo mundo era, tipo, em Fortaleza a gente tinha um público mínimo, assim, bem pouquíssima gente, né. Eu tive que vir pra São Paulo, começar uma construção todinha, né, e na real, assim, eu acho que a gente chegou realmente no público cearense, de Fortaleza, Ceará, foi com o Uhu, que já foi 2009, já tinha...
Que é o segundo.
É o terceiro.
Terceiro.
Primeiro é o ciclo da decadência, segundo o método TUF de experiências.
Eu achava que o método era o primeiro.
Não, o método é o segundo, tem o ciclo da decadência.
Então eu nunca nem ouvi esse disco.
É o disco mais, assim, é um disco bem doidão, da, né, imagina.
Ah, bem, então é o disco que eu preciso ouvir, então.
Tem o ciclo, e ainda tem um EP antes do ciclo, que são 4 faixas, né. E o ciclo era, tipo assim, desde que eu comecei a compor, de 94, eu gravei ele em 98. Então, era tudo ao mesmo tempo agora, né? Aquela coisa assim, tipo, todas as ideias que eu tinha da minha vida, botei naquele, né, naquele álbum ali, até aquele momento. Tanto que quando eu terminei o ciclo da decadência, eu terminei tão exausto que eu simplesmente ia acabar com a banda e comecei a fazer o método Tufo, né? Comecei a pensar nele e ele não ia ser Cidadão Instigado, ele ia ser o meu primeiro álbum solo. Era Fernando Catatau e o método Tufo de experiências, que acabei continuando como Cidadão, né? Então, dá pra notar a diferença do álbum, do primeiro álbum para o segundo, né? Foi uma época que eu tocava com Otto, vivia em Pernambuco, né? Sempre tava com a galera de lá e o nosso maior público era da galera de São Paulo e de Pernambuco. Nosso maior público. Sim. Até o Uhu. E é engraçado como as coisas foram sendo naturalmente, né? O Uhu, é o meu começo de reconexão com Fortaleza, né?
Uhum.
Quando eu comecei a me reconectar, fazendo novas amizades, vendo a Fortaleza com outro olhar, entendeu? Isso ainda em 2009. Eu comecei a compor o Ru. Eu acho que ele traz essa carga fortal muito. É o primeiro que traz isso. Então teve essa conexão muito forte com a galera. Eu acho que foi quando a gente começou a ter um público maior em Fortal, né? Aí comecei essa trajetória, né? Aí quando chegou o Fortaleza, que eu fiz o Fortaleza, aí voltei pra lá, aí me reconectei total com a minha cidade. E aí veio o álbum solo. Ele surgiu com a minha vontade de destruir tudo que eu tinha feito.
Uhum.
Ele veio, assim, muito pensado, muito elaborado. O que é que eu vou fazer? Aí eu lembro que toda semana eu vinha com uma ideia diferente na minha cabeça. Vou fazer um álbum estilo Ceará anos 70, sabe?
Uhum.
Né? Vou fazer um álbum de reggae. Vou fazer um álbum, não sabe nem pra onde ir, né? Aí acabei fazendo muitas experiências, me conectando com muita gente de lá, da nova cena. Na realidade, catando vários pedaços de várias coisas e o álbum saiu assim, né? Mas foi um álbum muito elaborado, né? Já esse novo é um álbum que...
Só um parênteses.
Vai.
O que você chama de muito elaborado? Você diz assim, muito cerebral? Muito
cerebral, muito pensado. Ah, vou fazer isso aqui, assim, assim, assim.
É...
Não que eu não faça isso, não. Perguntei. Depois.
Não, é só pra entender, assim, é uma coisa de, tipo, da complexidade musical, da densidade, de muitos elementos e tal, ou é só uma coisa meio muito pensada mesmo? Só
é uma coisa muito pensada, eu disse assim, cara, como é que eu faço pra fazer uma coisa dentro do, assim, dentro do meu mundo, flertando muito com a música pop ou com outras coisas que no Cidadão era sempre muito vomitada, assim, pelo menos no começo, né? Mas era elaborado também, sempre foi, né? Eu sempre passo 4, 5 anos pra fazer um álbum por causa que eu começo de um zero e vou lá, tá, até conseguir chegar em algum lugar, né?
Uhum.
Mas tem uma diferença que eu não sei. Inclusive, esse disco, meu álbum solo, tem pouquíssima guitarra. Então, foi uma época que eu entrei em crise com a guitarra, não queria tocar guitarra.
Uhum.
E ele tem pouquíssima guitarra. Então, era uma coisa minha mesmo, sabe? Foi quando eu comecei a tentar fazer uma coisa um pouco mais eletrônica. Foi um...
Sim.
É quase como se fosse uma... Eu vejo ele como se fosse a sala de espera entre o antes e esse agora, entende?
Uhum.
É como se eu estivesse ali testando coisas. E eu acho que eu comecei... O que aconteceu para esse disco, que é eu me enfiar num eletrônico, né? Assim, tipo, de criar com a máquina, com as coisas assim. Eu acho que eu passei por uma transição ali. E eu consigo ver isso, né? E eu amo meu disco solo, assim, eu gosto, eu acho que a gente conseguiu chegar no som massa, galera tocando, sabe? Mas é um disco de banda, eu comecei a fazer ele sozinho e chamei, né, Dustan e Samuca pra estarem comigo fazendo, né, fazendo a base. E aí ele ficou nesse lugar que nem era Cidadão Instigado, né?
Uhum.
Nem era algo que eu queria fazer pra frente. E esse outro, novo, né, começou a surgir na pandemia. Eu tinha comprado uma Music Station, né, Roland. Eu comprei ela para um trabalho que eu vim fazer em São Paulo. Esse trabalho, veio a pandemia, o trabalho caiu, eu fiquei, né, sem ele. Aí, quando entrou a pandemia, eu foquei na máquina, até como um... Foi quase assim, minha médica, entendeu? A máquina era pra mim não pirar, né? Eu fiquei tipo, cara, vou focar nisso aqui, vou aprender isso aqui. Aí ficava no YouTube estudando, ia fazendo testes, aí fazia os beats, né? Comecei a fazer os beats, aí pra fazer o beat assim, aí começava a improvisar coisa assim que vinha da minha cabeça, aí ia gravando, né? Eu gravo tudo, celular, onde dá pra gravar, eu tô gravando. E aí entrei num foco absurdo, assim. Que quando eu vi, eu tava fazendo 3, 4 músicas por dia, assim, sabe? Uhum. Tipo, toda hora, todo momento. Eu tenho muita coisa gravada e guardada, né? Assim,
sim.
Tudo fazendo testes. Mas eu sempre sentia uma vibe muito cidadônica.
Uhum.
E principalmente desse início. Mais do que do Ru, mais do que foi uma vontade minha de transformar em banda, entendeu? No começo era eu fritando sozinho, né? Uhum. Eu em São Paulo, morando no Bexiga, criando as coisas em casa, passei 2 anos só compondo. Então, e era um angustiante, eu queria ver uma banda, eu não conseguia nem imaginar como é que eu ia ter uma banda, né? E eu me sentindo quase nesse lugar, assim, né, na pandemia. Eu não sabia quando é que ia acabar aquele terror ali, e não sabia o que é que eu ia fazer, não ia saber se eu ia ter banda, não ia, sabe? Aí teve um momento assim, mano, vou fazendo aqui. Tanto que é interessante que a primeira música que eu fiz com a máquina, eu já tava fazendo, né? Eu já tinha uns esboços dessas minhas músicas. Sim. Mas a primeira música que eu fiz do começo até o fim, usando ela, foi o Lembranças que Guardei, do disco Deb, da Jussara Massal. Então eu considero essa como se fosse a minha primeira música desse álbum, né?
Entendi.
Entendeu? Assim, que foi um, né, foi um rolê muito legal assim que aconteceu e que me levou para usar ela, né? Assim, a forma que aconteceu. Aí é isso assim, tipo, eu acho que você me perguntando, né, eu falei que falei.
Não, é espetacular.
Eu acho que eu tenho uma forma de fazer arte, né? Eu desenho, eu também, ano retrasado, eu participei de um filme, foi ator de um filme, né?
É mesmo?
Fui. Chama Centro de Ilusão, do Pedro Diógenes, diretor lá de Fortaleza. É um filme que eu amo, amo mesmo. E é um longa, eu fui, tipo, um dos protagonistas, foi o maior longa. E, assim, mas foi uma coisa que eu. É como se eu não conseguisse muito separar as coisas, sabe? Assim, para mim faz parte da minha caminhada. Foi muito importante esse álbum solo. Eu tenho pensamentos em gravar outros álbuns solo, né? Mas esse que eu lancei é Cidade Não Chegado. Eu não tenho dúvidas disso, entende? Então, as coisas, elas são, né? Assim, elas são o que são. Então, é legal também eu ter essas possibilidades, né? De ir colocando as minhas. As coisas artísticas que eu faço, né, em alguns lugares, né? Eu não preciso ficar fixo, ah, eu sou do Cidadão Instigado e não posso fazer outras coisas, não posso ter um disco. Eu tinha o meu outro projeto, que era Fernando Catatau e o Instrumental, que era só música instrumental. Eu gravei um álbum desse disco e nunca quis lançar porque eu enjoei. Eu gravei em 2000 e nem lembro, 2013, 2014. Eu tenho praticamente ele gravado, eu tinha que finalizar.
Que tem um show do Sesc Instrumental.
Isso,
É,
isso.
eu vi online esse
Então,
show.
porque não tem disco, né? Mas eu pretendo, eu vou botar esse disco na roda, vou regravar algumas coisas hoje e vou botar em algum momento, né? Então, eu gosto de caminhar por muitos lugares mesmo.
É engraçado como é comum, assim, todo mundo que é instrumentista, porque assim, você é tipo guitarrista referência da maior parte dos guitarristas que eu trabalho. É muito louco você que é a referência do negócio, você entrar em crise com...
Ah, mas é porque acho que faz parte, né, cara,
Faz
do.
parte, né? Chega uma hora que é um
Eu.
pouco de bloqueio, é um pouco de desafio também, né? Acho que é um pouco de tudo, né?
Pelo menos eu vou falar da minha pessoa. Eu preciso estar todo o tempo tendo um frescor na parada, sabe? Assim, eu preciso olhar para uma coisa assim, cara, esse caminho aqui é muito legal. É aquelas coisas quando você escuta uma música que bate em você e você se emociona. Isso é, eu preciso dessas coisas, entendeu? Então eu fico buscando toda hora. O disco Fortaleza, tinha sido o anterior, né? Desse álbum novo, do Cidadão Instigado, era uma obsessão minha desde adolescente. Quando eu tinha 14 anos, que eu vi o Rock in Rio 1, eu disse, eu quero ser roqueiro. Porque eu queria ser rebelde, né? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Eu olhei aquele visual, aquelas coisas, e eu disse, cara, eu quero ser isso aí. Porque eu queria, né? Assim, aí eu fui passando por vários, né? Assim, eu sempre fui uma pessoa muito aberta, né? Eu até fiquei pensando, eu tava pensando isso ontem, assim, do nada, assim, fiquei pensando sobre esse lance de você se fechar, vai, eu sou punk, eu sou regueiro, eu sou não sei o quê. Eu acho, assim, tem pessoas que são mesmo, entendeu? Mas eu sempre fui uma pessoa muito aberta e muito eclética. Eu passei por. Eu gosto de forró, eu gosto de, sabe, eu gosto de piseiro, eu gosto de metal, eu gosto de grind. Eu gosto de grime, sabe? Eu gosto de tanta coisa e tem coisas legais em todos os cantos, né? Mas esse álbum Fortaleza era. Eu acho que ele foi, tipo assim, eu posso lhe falar que é. Consegui fazer o que eu queria quando era adolescente, entendeu? Eu fiz um álbum de rock, com riffs de rock, com tal e tal. E foi até isso que meio deu uma desbloqueada em mim depois, que eu disse, cara, eu gosto também disso aqui, disso aqui. Lógico que no Cidadão Instigado, eu sempre trouxe referência de várias coisas que eu tinha da minha vida inteira. Tem reggae, tem. É, mesmo que seja de uma forma diferente ali, né?
É, tem uns momentos assim, passa, né?
Tem, passa. Tem
Passa.
samba, né? Tem tudo, entendeu? Tipo, minha família é do samba, então eu tenho referência disso. Eu escutava forró, os forró eletrônicos dos anos 80 que.
Família do samba, você diz é pessoal que gostava de samba ou que fazia samba,
Não,
que
não.
tem o pessoal que toca?
A minha infância foi no samba, né? Meus tios tinha escola de samba que
Ah, olha só.
da família, junto com a galera do Mucuripe. Era uma cidade independente do Mucuripe. Eu desfilei 2 anos na
Uia.
cidade lá de Fortaleza. Meu tio tem grupo de samba até hoje, chama Fina Flor, né? Tio Carlinho. Eu sempre estive bem mergulhado no samba. A escola ia fazer piquenique, sabe? Aquelas viagens,
Sei.
saía com as batucadas nos ônibus, a gente saía viajando pelo
Sei.
Nordeste quando eu era criança mesmo. Então, Alcione para mim é a maior de todas, assim, tipo, assim, eu amo mesmo, assim, esse rolê, né?
E tem uma galera do samba lá de Fortaleza, assim, de tipo de núcleo de compositor, alguma coisa assim?
Tem muita gente,
eu não,
cara.
imagino que tenha, mas queria saber, porque eu desconheço.
Tem. Depois eu lhe apresento umas
Pronto.
coisas. É. Tem muita coisa legal lá, muita galera boa mesmo, assim, sabe? Samba, choro, forró, muita, sabe, assim, tem muita gente legal. O reggae lá é muito forte também, né? É, tipo assim, faz parte da cultura popular de lá, né? Inclusive o metal também é tipo cultura popular. E é bem louco, assim, é tudo misturado ao mesmo tempo. Isso é uma coisa legal, né? Assim, acho que a primeira vez que eu vi essas coisas um pouco mais separadas foi aqui em São Paulo. Lógico que tinha lá, tinha os punks, né? Tinha, falando dos anos 80, 90, tinha os punks, tinha os metal, tinha, mas todo mundo frequentava os mesmos rolês. Isso que é, eu acho que isso aí fazia uma diferença, né? O show da nossa banda era uma banda meio de blues, assim, né? Era a Companhia Blue o nome da banda. Tinha meus amigos metaleira, tinha galera regueira, tinha galera, sabe, assim, tudo meio.
Aqui em São Paulo é tudo dentro da caixinha, né? É muito segmentado tudo,
Tem
né? É
essa.
muito louco. Uma época que eu tava muito dedicado a tocar samba e choro, eu convivia com pessoal que, assim, só deu parar de tocar em um lugar, assim. Eu passei 10 anos sem encontrar
É muito louco
ninguém, e
isso.
morando perto, e tocando em lugares próximos e tal. É muito, muito nichado mesmo aqui em São
É
Paulo, é
porque
uma
a
loucura.
cidade, né, muito grande, muita, então você tem que achar ali um lugar para se segurar, né? Porque senão você sai perdido, né, no meio da duna, assim. O vento leva, né? É muito louco mesmo.
Bicho, mas e aí? O lance da guitarra, cara. A gente precisa falar da guitarra.
Vamos falar da bichinha.
Assim, eu conheci você, conheci o Cidadão lá no Estúdio SP fazendo Dark Side of the Moon.
Eita,
Foi a
sim.
primeira vez que eu vi vocês tocando, foi
No
lá.
Dark Side.
E aí, antes disso, eu já ouvia falar, ah, não sei o que, porque o Catatal, não sei o que. Ah, porque o Catatal tá usando um amplificador tal. Nossa, o Catatal trocou de guitarra. Não, o Catatal tá com a guitarra não sei o que. Não, o Catatal tá tocando em linha agora, não usa mais amplos. Não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, gente.
É, realmente, todo mês era uma coisa diferente,
Mas você
né?
tem esse lance mesmo de fuçar, né? De pesquisar
Sim.
coisa, de.
Volto para as minhas obsessões, né? Em 1990, não, 85, né? Que foi o primeiro Rock in Rio, quando eu
Ah, por aí, né?
vi os guitarristas, eu disse, é isso que eu quero fazer. Sabe, assim, tipo, olhei, caramba, sabe, assim, aquele, né, galera super rebelde com as guitarras ali. Aí eu pirei. Era mais pela rebeldia do rolê do que até pelo instrumento em si, né? E aí eu entrei numas assim, mas eu sempre tive muita dificuldade para tocar, sempre. Nessa época eu tentei tocar guitarra, eu era bem novinho, tive uma bandinha quando era mais novo, banda de rock nacional e tudo, mas eu não conseguia fazer nada. Aí parei, fui andar de skate, depois fui bodyboarder, né? E a vida me levou de volta para a guitarra, né? Eu recebi um exame que eu tinha 3 meses de vida, fui fazer uns exames. Eu era atleta de bodyboard e tudo. Aí, quando era tuberculose, eu ia morrer em 3 meses e tal. Aí, parei de estudar, parei de surfar, parei tudo. Fiquei em casa e fiquei os 3 meses tomando remédio. Aí, tinha violão em casa, sempre teve, né? E aí, comecei a pegar de novo violão. Aí, tinha conhecido o Regis Damasceno. No bodyboard, Reds era juiz de bodyboard. E aí eu conheci
Ah,
o.
que informação sensacional, bicho. Como é que eu não sabia disso, cara?
E aí eu conheci. Ele não era só juiz, ele foi head judge, né? Que era o cabeça de juiz. Ele era o que comandava a galera. Com isso, eu tinha um grande amigo, Marcones. E o Marconi era meu amigo do skate, né? Antes ainda do bodyboard. E um dia ele me levou para casa dele lá, né? Vamos lá em casa e tal. Aí eu cheguei lá e tava o irmão dele tocando violão e cantando. E eu disse, que músicas são essas? Aí ele, são minhas músicas. Eu, como assim? Tuas músicas? Aí ele começou a mostrar as músicas e eu fiquei muito emocionado, né? E aí eu, caramba, cara, tu tem que ter uma banda. Ele, não, quero ter banda não. Quero ficar tocando em casa. Aí eu, não, tu tem que ter e eu vou montar. Aí eu forcei, era o Júnior Boca. Júnior Boca, cara, época dele que eu, tipo, reacendeu esse, esse rolê. E a gente montou a banda. Eu que produzia, eu fazia tudo. Chamei o Regis, a Regimentei, o Hamilton, que era vizinho da, da casa da minha avó. Chamei também. Aí a gente foi, né... A gente teve essa banda por quatro anos.
É, só uma coisa, que a história ficou meio sem final, mas assim, você acabou não morrendo, então, em três meses, deu tudo
não,
certo.
Não, vou voltar pra minha não morte.
Eu ia falar, eu ia morrer em três meses, mas...
Bom, é, eu ia morrer em três meses, enfim. Terminou que minha mãe levou pra outro médico, ele olhou assim, Tárzia, né, o nome da minha mãe. Tárzia, esse exame não é do seu filho, não. Esse exame é um exame errado, é de uma pessoa idosa. Eu era, tipo, muito novo. Enfim, aí... Mas eu sempre falo que isso foi motivo de eu ter saído daquele rolê, né? Do bodyboard e tal, e entrar voltado pra música, né? Assim, e foi realmente foi muito marcante. Logo depois disso, eu voltei pra vida, né? Normal. Começando a tocar, eu comecei a falar do Boca e tal, do sei o quê. Porque foram as pessoas que depois eu comecei a me ligar, depois desse rolê do exame e tal. Eu montei uma banda. Eu lembro, o primeiro ensaio era o Regis e o Boca tocando, porque eles já tocavam pra caramba e cantava. E eu olhando com a guitarra na mão, assim, olhando pra galera. Não sabia fazer nada, entendeu? Não conseguia tocar as músicas. Sempre fui muito inseguro, né? Enfim, aí foi uma longa trajetória, né? Esse lance de começar a ficar obcecado por som, por timbre, né? Começou um pouco antes de eu vir pra São Paulo. Eu ouvi Santana a primeira vez. E eu disse, é isso que eu quero fazer. Uma nota de cada vez, porque eu sempre tive muita dificuldade com velocidade, com essas coisas. Realmente, preguiça de ficar estudando, né? Meus amigos ficavam lá, dentro de casa. E eu gostava desse lance das coisas lentas, né? Eu sou mais lento mesmo. Então, aí eu achei um caminho, entendeu? Então, assim, ao longo desses anos com essa banda, Companhia Blue, né? Eu tinha um som específico que eu era muito voltado pra Santana mesmo, né? E aí, quando eu vim pra São Paulo, 2001, eu lembro que eu tinha uma guitarra, eu tive essa guitarra durante muitos anos da vida. Peguei essa época toda, né? De Companhia Blue. O Cidadão ainda ficou muito tempo comigo, quase uns 15 anos na minha mão, que era uma Gibson SG que eu tinha, né? Apareceu na Teodoro Sampaio, eu tava começando a trabalhar, consegui uma grana e vi uma guitarra lá pra vender, que é uma Hofner, que tinha um Hawaii Fuzz. Caramba, que guitarra diferente e tal. Aí fiz um... parcelei ela lá e consegui comprar essa guitarra. E depois dela, eu peguei uma Giannini Craviola. Aí eu encostei essa minha SG, né? E depois vendi ela. E aí, depois disso, eu comecei a buscar timbres e timbres. Porque antes eu tinha um timbre específico que era o do Santana. Que eu buscava o Santana, né? E depois eu comecei a achar interessante esse lance de coisas diferentes, né? De um som diferente, de buscar. Então, eu sempre tive esse lance de... Pra mim, o som estando bom da guitarra, eu consigo fluir com as coisas que eu quero fazer. Quando não tá bom... Eu não consigo, entendeu? Assim, me desequilibra. Então, aí eu fiquei numa obsessão de achar o som perfeito durante toda a minha vida. Comecei a trabalhar bastante, aí tinha as facilidades do começo do eBay ali, que era mais barato, meu irmão mora fora e tal. Então, eu tive a oportunidade de pegar todos esses tipos de guitarras estranhas que você imagine. Tanto lá fora, aqui no Brasil, eu pegava... Ah, não, não tô gostando não. Aí vendia, comprava outra, fiz um circuito próprio meu pra poder testar as guitarras. Eu nunca fui colecionador. Meu rolê era achar o timbre certo, né? E eu nunca achei, né? Porque, na realidade, o timbre é da minha forma de tocar. Mas foi legal porque, ao longo dos anos, eu testei tantas coisas, tantos tipos de guitarra diferentes, que acabava que eu conseguia extrair um som parecido em todas, né? Quando eu comecei a entender, assim, né? Como é que funcionava a combinação das coisas... E esse lance que você falou, às vezes tá botando em linha, tá botando, trocar de guitarra. É isso, entendeu? Assim, e às vezes eu pegava uma guitarra nova, vou fazer o show hoje com ela, sem nunca ter tocado. Chegava, era horrível. Saía passando mal, entendeu? essas coisas assim de me jogar no abismo mesmo pra ver o que é que dava, entendeu? Às vezes dava certo, às vezes não dava, né? Mas era uma coisa assim que me fez criar marra, posso dizer assim, marra de tipo, pego uma guitarra aqui, uma guitarra toda desengonçada, eu consigo domar ela minimamente ali pra mim conseguir me sentir confortável. Mas eu tenho que chegar no som nela, entendeu? Então, todas essas coisas que eu faço, né, desde timbre de pedais é um lance de escolha mesmo pra mim conseguir ficar confortável. É mais sobre isso, entendeu? Do que, ai, é o meu som ou... Não, eu acho que é importante pra mim é eu chegar num som bom pra eu conseguir me expressar, porque senão não sai.
Eu acho que isso tá bem nítido nas coisas que você faz, porque também é isso, né? Essa experimentação eletrônica é muito também sobre timbres, né? Muito sobre texturas e tal, mais do que sobre... Até isso, até pra usar a máquina também tem um caminho do virtuosismo, de coisas muito complexas e com muito subdivididas e tal. Também é essa busca, né? Essa busca de timbre, assim, de...
De tudo. Não é só... Eu era freak, eu disse, só quero gravar sonando analógico. Então, eu só ia atrás de lugar que tinha as fitas. Hoje eu já gravo no digital. O digital chegou... Hoje tem muita coisa boa, entendeu? Então, assim, já cruzei essa fronteira pra mim. Eu sei que faz diferença gravar em... Tudo faz diferença, né? Se passar numa mesa diferente, né? Se passar num canal diferente, da mesma mesa, vai ser diferente. Eu acho que de uns anos pra cá, eu consegui quebrar uma barreira minha, pessoal, assim, que até me engessava, que era esse lance, só faço se for com isso aqui, só se for com isso aqui, entendeu? Nos últimos anos, vários dos meus pedais de guitarra, os mais importantes que eu usei, todos foram quebrando. E eu não tive mais como, porque né, eram pedais caros, pedais que os transistores não têm, entendeu? E eu fui perdendo algumas coisas, entendeu? Então, assim, até isso eu consigo enxergar como se fosse uma coisa também boa. Porque aí eu pego o outro daqui, deixa eu ver o que é que eu consigo chegar de bom nesse, tá entendendo? Que acabou de sair. Eu peguei umas guitarras, ultimamente, que são as guitarras novas, de um luthier, um cara que eu sou bem fã lá do Canadá. Chama Dr. K, é umas guitarras tenores, né? Eu tenho uma vermelha com preto, parece uma nave espacial. Inclusive, a gente já tocou junto com ela.
Então, ia falar
né?
Disso.
Na época a gente tocava com Dom L. E eu toquei com ela uma vez. E tem outra que eu peguei depois, que é uma verde-limão, assim, que eu até tá na capa. E eu pirei nessas guitarras, são guitarras novas, tem um som super moderno. Eu fiquei muito fã mesmo, né?
Deixa eu te contar uma parada, que você não sabe disso. Provavelmente você não sabe disso, né? Porque você entrou um pouquinho depois na banda.
Sim.
Naquele momento ali. Não sei se você já tinha trabalhado com o Dom L antes, mas ali na banda. E a gente tava justamente... Eu tava justamente falando quando ele falou, pô, querendo chamar mais alguém pra banda e tal. Eu falei, pô, bicho, vamos pegar uma batera ou uma percussa. Porque é coisa do rap, né?
Lógico.
Precisa ter aquele reforço rítmico, né? Aquela coisa pesadona ali, batendo no peito e tal. E aí ele assim... Tô pensando em colocar uma guitarra. Eu falei, pô, que guitarra? Que papo de guitarra, bicho? Pô, vamos colocar uma batera, não sei o quê. E ele falando, não sei o quê. E ele falando, pô, guitarra, não sei o quê. Eu falei, mas que guitarra que você vai colocar? Ele falou assim, pô, pensei em chamar o Catatau. Eu falei assim, tá, depois do Catatau, então a gente põe a batera. Eu falei, não tem nem como. Aí, bicho, eu fiquei dando risada sozinho depois. Você chegou no ensaio lá com a guitarra. A guitarra é de 5 cordas. E
quatro,
aí você...
é quatro.
De 4, né? E aí você... meio que adaptando tudo, assim, eu pensando assim, o que esse bicho tá arrumando pra cabeça, cara? Guitarra com afinação toda diferente, cara.
É, um trampo.
Assim, nessa altura da vida, bicho.
É, mas é isso, né, cara?
A diversão é um pouco essa mesmo, né?
É sobre isso.
Você vai arrumar pra cabeça pra encontrar solução e...
Exato. E, inclusive, esse período de crise existencial com a guitarra mesmo, né, que eu passei, foi muito importante. Pra quebrar essa minha busca, entendeu? Eu parei de buscar e comecei só a tocar e ficar curtindo, entendeu? Assim, eu ainda, né, eu tenho algumas guitarras e tal, aí eu chego em casa, aí fico em dúvida, será que eu toco essa? Isso aí eu acabo tocando sempre com umas parecidas, sabe? Assim, o som. Mas esse lance é muito importante. Eu acabei de fazer show com os Cidadão Instigado, né? A gente lançou em Fortaleza e fizemos 2 agora no Sesc Pompeia, né? E no primeiro dia... Na sexta, falando já do Pompeia. Eu não. A gente ficou muito. Eu fiquei muito focado em tentar ajustar a banda, né? Olhando ali com o PA, né? E tal. Não passei muito a minha guitarra e foi um sofrimento, foi muito ruim pra mim. Porque o som da guitarra não tava bom. Aí no outro dia eu cheguei mais cedo, fui passar só minha guitarra, passei minha voz e a gente acertou a banda. E foi incrível. Levei meu amp, levei meu som, entende? Uhum. E isso aí é uma coisa que é, tipo assim, eu tenho que dar essa prioridade pra isso, porque esse olhar, porque é um lugar de conforto, sabe? É como se eu estivesse levando minha casa pra um rolê desconhecido, entende? Assim, uhum. E é muito importante, assim, o som de tudo, o som das máquinas do que eu usei no disco. Eu sempre quis ter uma máquina dessas, né? Tipo a MPC, né? Uhum. Sempre quis ter. Mas tinha uma coisa no som da MPC que não era o que eu buscava. Sei. Não é que é ruim, não é que é nada, entendeu?
É simplesmente coisa de timbre que
timbre.
Não bate, né?
É, e eu ficava ouvindo. Eu sempre tive do lado de muitas pessoas que, né, que usavam ganja, guisado. Toda a galera, uhum. eu via usando ali. E era uma coisa muito específica. Aí eu comecei a pesquisar esse tipo de máquina na internet, né? No YouTube, e achei um cara usando essa máquina que eu tenho, né? Que é a Roland MV8800.
Uhum.
O cara do Wu-Tang Clan,
sei.
Né? RZA, né?
Ah, pode ser ele.
É, era ele. Ah. E eu vi assim, cara, o som dessa máquina é incrível, não sei o que, tal, tal. Aí esqueci. Isso foi há muito tempo atrás. Passaram-se uns anos, aí eu peguei esse trabalho que eu ia fazer, aí eu disse, cara, eu vou pegar uma máquina dessa pra trazer pra cá, pra trazer essa coisa que eu quero botar um pouco mais moderna. Comprei a máquina, comprei meu no escuro, ela nem funcionava. Então, só fiz encostar ela, mandei pra consertar, não usei nada nesse trabalho. Encostei e ela apareceu pra mim na pandemia, já funcionando, né? Sim. Que eu tinha mandado consertar, funcionando pela metade. Eu consegui usar metade dela, ela ia parando, eu ia usando o que dava, entendeu? Mas foi meu laboratório, né? Aí, durante a pandemia, eu entrei em contato com a Roland também. E eles me jogaram na minha mão como se fosse uma versão nova dessas MV, né?
Uhum.
Aí tem a MV1, que é uma máquina moderna da Roland, mas é o mesmo pensamento, é uma music station, de você começar, você conseguir fazer tudo com ela, do começo até o fim. Ela finaliza, você ainda grava voz nela e você finaliza com ela, entendeu? Assim, a MV8800, que é a anterior, você tem um CD no final, você sai com CD, você mixa, masteriza, tem tudo, é como se fosse uma music station. E é engraçado que eu falo que é uma máquina de sampler, ela é uma máquina de sampler, mas eu não usei sampler nenhum no meu disco. Entendeu? Pra não dizer que eu não usei, usei uma caixa, a caixa da bateria do Samuca, que ele tinha gravado no meu álbum solo. Peguei isso, a caixa e um triângulo que um amigo meu, o Rami, tinha gravado em Fortaleza. E eu sampleei esses dois coisinhas e foi o que eu usei de sampler. O resto é tudo synth da máquina mesmo.
Uhum.
Usando os timbres Roland, que a gente conhece,
sim,
né? O mundo,
sim,
todo usa e conhece. Então tem 808, 909, tem uns baixão de 808, tem tudo na máquina. Então só usei essas duas máquinas pra gravar o álbum novo, né? Essa antiga, que foi a que eu tinha antes, e depois que eu peguei com a Roland, eu continuei com essa nova, que é muito legal também, né? E tinha os timbres, sabe, assim, muitos timbres, e aí eu fico ouvindo um a um, fazendo as partes e até achar aquele rolê ali, né? Até achar o... E, então é legal, porque são os sons que eu gosto já, entendeu? E eu vou só tentando resgatar da minha memória, do meu, né? Eu sou viciado em mixers também, né? Aí eu boto uns mixers lá, passo por eles...
Uhum.
Né, tem uma música chamada Mundo Estranho no disco novo. A bateria eletrônica foi a última que eu gravei. Eu usei essa MV1, que é essa máquina nova. Um timbre bem... achei lá um bumbo, caixa, umas coisas. Passei por uma mesa que eu tinha, até que eu vendi, que era um Wen Audio Master, né? Aquela, igual que o Pink Floyd tinha no Live in Pompeia, aquelas prateadas assim. Passei por ela e saí destruindo a bateria, entendeu? Assim, passando e tirando sons, aí tem reverb... Eu adoro isso, porque você transforma aquele som que é
sim.
numa coisa com um pouco mais de personalidade ali, né? Aí eu gosto dessas coisas, sabe, assim? Mas esse álbum novo, eu praticamente gravei todo numa placa de áudio, plugando tudo direto e gravando. De vez em quando eu passava por umas coisas dessas, né? Pra timbrar diferente.
Entendi. Cara, deixa eu te perguntar um pouquinho sobre o processo de criação.
Sim.
Qual que é a ordem, assim, das coisas? Começa fazendo a música... Você faz, tipo, cantando, assim, letra e melodia junto? Ou faz melodia e depois letra? Ou vem letra? Vem a sonoridade primeiro, a base, as ideias musicais, e aí depois coloca... Qual que é a ordem disso aí?
Cara, eu tenho muitos processos diferentes. Uhum. Muitas maneiras. Eu sou... Basicamente, eu sou cancioneiro. Eu me coloco nesse lugar. Cancioneiro de, né?
Sim.
Chacundum de voz e violão. Eu adoro música popular, adoro todas essas coisas.
Sim.
Mas é, eu também tenho outras formas de fazer, né? Assim, já tive momentos que eu tava com a guitarra, aí eu pego a guitarra, escutei alguma coisa, me inspirou. Aí eu começo a improvisar, já improvisei letras, né? Várias músicas, né? Tipo, Dizem Que Sou Louco Por Você, que é do Fortaleza. É, dizem que sou louco por você, mas como vou... Sai improvisando, sabe nem o que é que eu tava falando. Aí depois eu dei um caminho pra isso, entende? Você transforma. Porque eu acho que às vezes você tem umas inspirações que vem do além aí que...
Sim.
Né? Acho que...
Total.
A gente canaliza e bota lá, né? Assim.
Ah.
Tipo Ovelhinhas, que é outra letra, né? Do Cidadão. Que eu lembro que eu tava no avião, eu tava meio mal, assim. E comecei a imaginar uma história e saí escrevendo. Quando eu vi, eu tava com a letra pronta. Fiz, aí saí lendo, eu... Caramba, assim, tipo... Massa, sabe? Tenho isso aqui. Aí já desse disco novo era... Ia criava os beats, aí começava a improvisar, começava a fazer várias coisas, aí ia saindo várias coisas assim que eu não esperava, né? E eu tenho uma parada que é assim, pra mim, mais do que eu ficar ali estudando um estilo, é, eu escuto uma música, vai, eu tô aqui, uma coisa bem aleatória, vai, eu escuto um bluseiro, Howlin' Wolf, sei lá, do nada, assim. Eu escuto aquilo, aí eu pego a guitarra e eu começo a tentar fazer alguma coisa perto daquilo, assim, ou inspirado por aquilo, né? Aí sai uma coisa completamente diferente, mas que é...
Sim.
Foi, o start foi ali, sim, entendeu? Eu escuto forró até hoje, né? Os forró das antigas, forró novo, Eliane, Rainha do Forró, essas coisas que eu gosto muito. Isso sempre tá passando, né? Assim, na minha timeline mental ali, né? Eu me inspiro com essas coisas, músicas, músicas românticas populares, né? Então, assim, eu vou... É, tem uma música que eu amo, né? Aquela Hackearam-me, né? Thierry Marília Mendonça, que é uma bem famosa, bem popzona, né? E eu amo esse tipo de música, né? Que é aquelas explosão emocional, né? Aí eu escuto um rolê desse, aí quando eu vejo, eu tô criando uma música romântica bem nesse... Só que eu tenho o meu jeito, né? Eu tenho o meu... Assim, eu não canto vozeirão The Voice, entendeu? Não é o meu rolê. Bem que eu queria ter, que eu acho foda, sou muito... Eu adoro velha guarda, né? Cantores e cantoras, sabe? Aí eu trago pro meu mundo, né? Que tem essa coisa que é um pouco enviesada, né? Tem referências de música árabe, de tudo, das minhas raízes árabes, né? E tudo, e... Então eu vou trazendo pra esse mundo, bem cearense, né? Eu sempre falo que a gente fala que é o Cearábia, né? Que é a Cearábia que tem esse lance desde os aboios, né? Agora com o Isabel estudando canto, ele me conhece desde adolescente, né? Ele me conhece desde que eu era bem novo. E ele fala, você lá do Ceará, você tem influência dessas coisas todas, ele sabe o que eu gosto, né? Você que vem descendente de árabe e tal, vamos estudar os abois, vamos estudar isso aqui, sabe? Isso é muito legal, porque traz uma coisa muito minha, muito de raiz, entende? O blues, o próprio esse blues que eu tava falando, sim, de raiz, que também tá é uma coisa meio de cultura popular de algum lugar, né? De ancestrais, sim, aí, né? Eu acho que tem uma ligação com aboio, com blues, com repente, com essas coisas que né? A gente, eu do Ceará, né? A gente tem no dia a dia, né? Da gente, assim. Eu piro nessas coisas também, sabe?
Tava te ouvindo falar aqui, pensando assim, porque por mais que muitas vezes o resultado final da criação vai pra esse lado caótico, esquisito, sim, muito diferente, não sei o quê. Eu sou muito... Não sei nem se eu sou apaixonado ou se eu sou intrigado com essa coisa muito popular, assim, sabe? Aquela música, assim, tipo Marília Mendonça, assim, né? Que parece que é... Todo mundo já falou daquele mesmo assunto, assim. Tem, tipo, 7 assuntos só na história da humanidade inteira, né? E aí você faz 1 bilhão de coisas em cima disso, assim. Mas quando a pessoa consegue sintetizar e parece que é aquela pecinha que tá faltando do quebra-cabeça, assim, e você ouve aquela música, assim, ela tem uma coisa, assim, tão redonda e tem um carisma, assim, né?
Sim.
De ser um hit popular, assim. Eu acho, pra mim, é um negócio muito misterioso, assim, você conseguir compor um negócio que...
É porque você tem
que vai atravessar a geração, que vai pegar bem, tipo, em qualquer lugar do mundo que você for, que não seja uma coisa específica, nichada e
sim,
etc, né?
É, tem muitas fórmulas, mas tem muita verdade também, né?
Tem muito.
É, esse aqui é o lance.
Você conseguir traduzir ali naquele momento, naquele lugar ali, é um negócio muito misterioso, cara.
E eu acho que volta até aquele ponto que eu trouxe ali no começo, Eu gosto de muitos estilos, né? E em todos os estilos tem os...
Sim.
As truzeiras ali,
exato,
né? Entendeu? Assim, as
exato.
Coisas que são de verdade, de raiz. Isso é que é o massa. Tem algumas coisas que eu digo assim, ah, essa pessoa tá tentando fazer esse rolê aí, né?
Uhum.
Muita gente muito técnica, muito não sei o quê, mas tá ali, né? Assim, tá fazendo uma parada, todo mundo pira e tal, mas não mexe comigo. Aí tem uma galera que chega assim, né, que chega, começa a fazer, aí você diz, caramba, esse lugar aí é um lugar quase inalcançável, porque é tão pessoal dessa pessoa, entendeu? Que é dela, entendeu? Por isso que tem artistas que passam por gerações e gerações e elas estão ali,
Sim,
entendeu? Estão voltando, estão ali, sabe? Porque é um negócio muito, muito foda, assim, muito lá de dentro, que a gente, né, que é intocável ali, né?
ah.
Eu acho isso muito legal, assim. E tem muito em todos os estilos, em todas né, as coisas que se fazem aí pelo mundo. Hoje em dia, né, que eu tô bem focado, eu comecei a falar ali dos rock, né? Que eu tô bem focado também em tentar descobrir coisas novas, né? De estar mais presente no presente, né? Porque senão a gente fica muito apegado a só as coisas que já passou, que eram boas. Ai, como era bom naquele tempo e tal.
É, cara, isso daí é um perigo, né? É um perigo. Não, e assim, tem um perigo e também tem uma coisa, assim, que eu ficava um pouco sacaneando a galera que eu tocava lá em Belo Horizonte, lá no que tinha um grupo de samba lá, que eu falei assim: legal, cara, a gente vai ficar aqui, a gente vai estudar o Cartola, vai estudar o Nelson Cavaquinho e tal, não sei o quê. Cartola já foi, ele não vai chamar a gente pra tocar com
Sim.
ele. Também tem um pouco dessa vontade de conectar, comunicar, né, e trocar com as pessoas que estão fazendo coisa
Sim.
agora, né?
Com
E
certeza.
assim, essas coisas que são maravilhosas, assim, é incrível a gente pensar assim, falou, cara, tem coisa que tem 60 anos, tem 70
Sim.
anos, e o agora, né? E
Então.
o hoje, né?
E é massa quando você, de repente, você se depara assim. Na pandemia, eu acho que foi na pandemia, um pouco depois, eu não lembro exatamente, mas tava obcecado do samba ali, né? Procurando várias coisas de samba. Esse disco meu solo, teve um momento que eu disse, ah, vou fazer um disco de samba, por causa da minha família, por causa, né? Aí, essas coisas, né? Mas aí eu achei um cara foda. Eu vi até agora que ele tá, assim, muita gente agora olhando ele, é o Thiago do Gueto, saca?
Não.
É um cara daqui de São Paulo, sambista, assim. Muito foda, assim. Assim, eu disse, caramba, cara, sabe assim, esse cara fazendo esse rolê agora, que legal, mano, que massa, sabe assim, teve. Eu voltei pra Fortaleza pra morar lá em 2016, porque eu vi a galera de lá fazendo um monte de coisa massa, sabe assim. Eu disse, cara, essa galera aí eu quero estar do lado, sabe? Eu quero estar perto dessa galera, porque eu tô precisando me resgatar também, entende? Assim, tipo assim, eu
Sim.
não. Eu tô cansado de mim. Eu tô
É.
cansado do que eu faço,
Não, mas
entende?
isso é uma coisa, isso é um sentimento que eu acho que é bastante comum para quem navega pelos mares da criação, né?
É,
A gente
cara.
precisa tá instigado o tempo inteiro, né?
É, senão a gente vira um clichê da gente mesmo, né? Vai se repetindo. É muito chato isso, assim. Pelo menos eu como artista, né? Quando eu vou fazer. Tem uma hora que eu começo a me ver assim, repetindo uma fórmula ali, sabe? E eu acho isso. Não me dá vontade de fazer. Eu já penso em desistir, sabe? Assim, aí tem que ter essa, como é que chama? Essa insistência de tentar achar um. Não é nem um novo lugar, porque eu continuo sendo. Fazendo o que eu faço, né? Mas é de, pelo menos dentro do meu mundo ali, do meu planeta, eu consegui, sabe? Ai, cara, eu posso fazer isso aqui também. Nos últimos anos eu descobri os guitarristas do Azerbaijão, né? Passou até um dia desse um deles no KXP, naquele, né, rádio, né? Aquele programa que passa no. Tem no YouTube. Aí eu descobri esses caras, né? Tudo começou com um guitarrista, o Hemish, né? Que ele é do Azerbaijão. Aí depois eu descobri o Elman Namazoglu, acho que é esse o nome dele. Quando eu olhei assim, eu disse, mano, qual é desses caras? O que é isso, entendeu? É tipo cigano. Todos eles usam a mesma guitarra, que é uma Jolana Tornado, uma Special. É a mesma guitarra por causa desse cara, que esse cara começou com trazer a música tradicional deles, que é uma música bem árabe cigana, pra guitarra elétrica. Então, aí todos os outros guitarristas que vieram depois, assim, todos usam a mesma guitarra, o mesmo instrumento. Aí virou uma coisa muito louca. E você vê, são os caras super virtuosos. Esse cara era muito virtuoso, tanto da música da cultura meio árabe, assim, né? quanto do jazz, quanto de tudo. Então, assim, é um nível musical muito alto mesmo. Assim, eu comecei a ver, eu não consigo nem me imaginar fazendo uma coisa daquelas, entendeu?
Mas... É louco como a música árabe, ela é muito pautada no virtuosismo mesmo, né?
Muito,
é tudo
muito.
Muito subdividido, é muita nota,
percussão
também, é muita coisa, né?
Exato.
É muita informação, que não é um negócio besta gratuito também, né?
Não.
É uma linguagem que,
não, e é tipo...
vendo a galera tocar, assim, sei lá, fui uma vez pra Turquia, assim, né? E aí vendo os caras tocando, né, Derbak, tocando aquelas coisas ali, você vê que é muito natural pros caras, mas é um negócio muito... Que também tem muito tempo, né?
Então, é isso que eu ia falar. A gente tem muita influência, hoje em dia, da música americana, né, que é uma música pop voltada... Para outro caminho, né? Assim, não só isso, né? Porque tem muitos. Como é que chama? Muitas coisas que acontecem dentro da música americana, não só o que chega no pop. Essa forma aí de fazer é muito antiga, muito antiga. Imagina até a galera chegar nisso aí, o tanto de cordinha de cabelo de cavalo, sabe, de tripa, de não sei o quê, que a galera se desgastou ali, né? Porque não tinha guitarra elétrica, não tinha, né? Os instrumentos eram roots mesmo, era, né? Era pau e couro de bicho, né? Sei lá. E imagino, né, umas técnicas assim, e tem os microtons, todas aquelas coisas ali, né, que é muito louco, assim, né? Eu não tenho muito conhecimento, né, assim, conheço porque eu escuto várias coisas assim, mas tem uma coisa que eu sinto muito profundo, assim, né, achar através do repente, desses aboios que tem na nossa cultura, que eu acho que vem dessas origens árabes, assim, aí tem umas coisas que você entende. Né, assim, eu entendo, assim, tipo, cara, isso aí eu sei do que é que tá falando, né, que é uma coisa que já tá, talvez, no, sei lá, no, nos antepassados já vem ali, né, e tecnicamente é muito complexo, muito mesmo. Eu fico, tipo, não, isso aí eu não, pelo menos hoje em dia eu não consigo, não, talvez eu consiga algum dia, se eu me dedicar bastante, né.
Mano, a gente tá chegando no final aqui, pô, rendeu demais o papo, foi bom que até abriu umas abinhas aqui pra mim, umas coisas que eu vou pesquisar depois. Como tá agora, assim, próximos passos? Já tá com alguma outra coisa, assim, meio em vias de produção, com vontade de fazer?
Sim.
O que tem de show? Como que tá?
Então, a gente tá... Voltamos agora, né? Cidadão Chegado. Tá massa. Tá bem legal, assim. A gente ainda tá numa construção, reconstrução, né? A formação mudou. Eu tentei trazer... Pra esse show, o rolê eletrônico, mas a gente tá fazendo tocado. São duas bateras, o Cleiton e o Samuca. Do Stan, baixo, teclados, voz também. Ana Viz, teve esse show que a gente fez, né? Teve a Ana Viz fazendo sampler, voz, guitarra. Rubi Assunção, cantor, Rubi Assunção, né? E é isso, entendeu? Assim, a gente tá nessa construção do que é esse novo... Traduzir esse álbum, né? Que foi um álbum... meio pensado completamente eletrônico, assim, né? Mas com aquele híbrido ali, meio com pensamento de banda, mas fazendo com máquinas. E a gente trazendo pro palco, mas com a galera tocando. Aí tá sendo bem interessante, né? A gente tá nessa construção, tem shows, alguns shows marcados. A gente vai fazer Coquetel Molotov. Tem algumas coisas que a gente ainda tá fechando, né? Então, mais pra frente, vai... Posso falar e tal.
Tá.
Eu tenho projetos também de outros sons, né? Que eu vou fazer, eu quero retornar esse Fernando Catatau instrumental, quero lançar esse álbum, nem que seja só pra ele existir.
Ah, tem que ter, pô, tem que estar na rua.
E tem um álbum que eu vou fazer, que é um álbum mais guitarra e voz, mas vai ser mais pra frente, assim, com composições minhas também e tal. É isso, eu tô caminhando aí, né, fazendo as coisas. Mas agora o meu foco tá bem no Cidadão. Tô muito feliz, assim, com essa volta. Tô realmente feliz, assim. Tô com a equipe massa, com a galera massa, sabe? Então é isso, é dar um gás pra gente ficar mais afiado, né? Assim, né?
Pô, sensacional, mano. Valeu demais você ter vindo aqui. Curti demais o papo. Mais um descasso aí pra conta. E é isso aí, mano. Muito sucesso.
Obrigado, viu? Obrigadão aí demais. Fiquei feliz mesmo. Fez demais.
Demais. Assim. Encerrando o episódio número 118 do Sabe Som, que contou com a presença do guitarrista, do Guitar Hero, cantor e compositor Fernando Catatau, da banda Cidadão Estigado. Sabe Som, que tem apresentação, trilha sonora e roteiro meus, Thiago França, A direção é da Camila Salmásio, a captação de imagem da Marina Ortega, técnica de áudio e sonorização do Adilson Oliveira e do Nelson Calura, identidade visual do Rafael Canoba. E aqui no Brasil, de fato, a coordenação de jornalismo é da Munise Ravena e do Lucas Stanislau, e a direção executiva é da Nina Fidelis. É isso aí, valeu e bons sons!